Fala, torcida colorada, tudo bem? Começamos agora a edição de número 294 do GE Inter aqui no GE.globo. Eu sou Eduardo Moura, mas pode me chamar de Dado. A gente vem aqui falar da estreia do Inter na Copa Sul-Americana, empate em 0-0 com o Belgrano lá no Mário Kempes. Eu tô aqui com o Luca Pumes, presencial, que é sempre maravilhoso. Estamos aqui nos estúdios da RBS TV gravando. Luca, tudo bem?
Tudo bem, Dado. Já estendo e dou um spoiler sobre o programa, dando algumas boas-vindas para Tomás Rames. Dizer que sinto saudades de Bruno Ravasoli, que goza de férias nesse momento. E Internacional, mais uma vez aí, ficou devendo em questão de atuação. Resultado nada fora do regular. E a gente pode conversar um pouquinho sobre a partida e as particularidades do momento do Inter nessa edição.
Sem dúvida, Luca. E também dá um olá para Tomás Rames, repórter que estava aí na cobertura, aqui na redação da RBS TV, do GE. Madrugada adentro, né, Tomás? E aí, tudo bem?
Tudo bem, Dado. Tudo bem, Luca. Todos que nos acompanham, um abraço. O Inter, né, quando encantou e quando era para dar o salto de qualidade, começa a ligar um alerta.
Um alerta, será? Um alerta, talvez, de que quando pegou os rivais mais complicados até agora dessa temporada, o Inter teve dificuldades, né? Ganhou do Grêmio, que é o principal rival no Clássico Grenal, embora tenha tido dificuldades, tenha tido o gol bem no finalzinho, né? Que é para selar a vitória. E aí, nas semifinais, de novo, um problema que já comentamos aqui no podcast, mas enfim, a semifinal do Gauchão com a eliminação e sem, como o Luca disse, ficou devendo, sem aquele nível de atuação que a gente se acostumou até agora com o time do Coudet, apesar dessa série invicta. Te liga algum alerta, Luca, como o Tomás disse, esse período? É algum princípio de preocupação?
Eu não gosto de tratar as coisas assim, maiores, como maiores do que elas são. Mas ao mesmo tempo eu também não concordo com o Coudet quando ele fala que são 3 empates e tá tudo ruim. Na provocação que ele faz, tá tão ruim assim, são, sei lá, 10 vitórias, 3 empates. Porque tudo é contexto, né? A gente não pode transformar também a vitória no Grenal agora em uma partida como um ponto de observação, eu acredito. Porque na sequência de vitórias que o Inter estava somando, quando essa vitória aconteceu e pelas particularidades da partida, foi uma vitória muito comemorada. A grande questão é que o Inter deixou isso ruir dentro do Campeonato Gaúcho e foi uma vitória que, na época, muito comemorada, mas que hoje não resultou em nada. Além do número geral do confronto, que é sempre importante, o Grenal é um campeonato à parte, blá, 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 blá. O Grenal não tem um troféu no final do ano para ver quem foi que ganhou mais ali. A gente tem a marca de que a gente tem mais Grenais, enfim, etc. Mas, de maneira geral, me incomoda o contexto que o Inter vive. E aí a gente não pode transformar esse número absoluto de 10 vitórias e 3 empates em algo como uma construção absoluta de pensamento. O Inter empatou com o Juventude no primeiro jogo sem conseguir demonstrar grandes reações. O Inter deixou o seu meio de campo sucumbir. Algumas certezas que o Inter tinha não são mais...
Passaram a ser questionadas, né?
Tão convictas como eram antes. E esse empate contra o Belgrano, ele vai, na minha concepção, mais na conta da falta de entrosamento dos jogadores que entraram agora. Vai ter um Fernando, vai ter um Thiago Maia, vai ter um Borré que tem que se adaptar a esse modelo de jogo, que podem estar bem fisicamente, mas precisam de entrosamento para estar melhor. E a essa partida em específico, eu consigo entender como um momento muito particular. Mas o contexto desses 3 jogos, desses 3 empates, é um contexto ruim. Porque culminou numa desclassificação do Campeonato Gaúcho, num contexto que o Inter não poderia ser eliminado do Campeonato Gaúcho. E aí, em outros momentos, quando a gente passou pelos problemas de eliminação, a resposta já veio no jogo seguinte, que foi uma parada que a gente conversou bastante aqui no GE Inter. O time pode ser acusado de qualquer coisa, menos de não resiliente, porque na partida seguinte sempre demonstrou um futebol que até surpreendeu em questão de maturidade mental, né? a torcida. Então, não foi isso que a gente viu, mas para essa partida do Belgrano em específico, eu coloco um pouco mais na conta do entrosamento e não me acendeu nenhum alerta essa partida específica, em específico, mas o recorte de 3 jogos é ruim.
Tomás, a gente tenta e discute, e até fora do ar, tentar entender por quê, né, as razões para essa queda. O Coudet, pelo que a gente tirou da entrevista dele, ele diz que um pouco que é pela reação mesmo do BAC, da eliminação, que essa partida seria difícil, enfim, foi mais ou menos a justificativa que ele deu ali, de que ainda era um rescaldo da eliminação, assim, né, do gauchão. Mas a gente consegue pescar algumas coisas de por que essa, mesmo que seja uma leve queda, mas é uma queda do Inter na temporada?
Dado, eu entendo que o Luca tem uma opinião, eu discordo, porque eu acho que o trio dos jogadores mais criativos do Inter não correspondeu nesses 3 jogos.
E já estavam aí.
O Alan Patrick, o Wanderson e o Maurício, que são os responsáveis pela construção, nos 3 jogos, eles pouco acrescentaram. E para mim, ali tá. Eles não conseguiram sair da marcação, e isso aí é um problema deles, mas também é do Coudet, porque não traz uma alternativa. Aí o Inter, eu vejo o Inter como um time que todo mundo sabe como o Inter joga. E aí, quando um treinador que está ligado, ele monta um bloqueio, falta o plano B. E o que vai acontecer com o Inter? É isso, o Alan Patrick, que está lá na frente, vai dar os 2 passos para trás para organizar. O Bustos vai arrancar pela direita. O René, ele constrói como terceiro zagueiro, mas aí fecha por dentro e vai indo. O primeiro volante, que recua para iniciar. Todo mundo já entende como o Inter joga. Não, falta uma outra forma para ludibriar o adversário, né? Para o Inter não ficar um time previsível. E o Inter tem virado um time previsível. E aí pegam times que são um pouco melhores, não são nem muito, né? O Belgrano luta para não cair no argentino.
Mais competitivo só, na verdade, né?
E apareceu os problemas. Então eu entendo que o Coudet está precisando encontrar uma forma. Ele teve uma semana para treinar e ele não conseguiu trazer algo novo para o time.
Eu tenho a minha tréplica.
Evidentemente.
Vamos lá. Estamos nós três fazendo podcast aqui. E vamos supor, hoje eu não venho. E aí nós temos um convidado hoje aqui, que está nos assistindo, Matheus Lobo, que é meu amigo. Matheus Lobo vem me substituir. Por mais que vocês já estejam acostumados a fazer o podcast, tendo uma pessoa nova aqui na minha posição, a maneira com que vocês vão se comportar dentro do podcast pode ser natural para vocês, mas vai ser diferente a partir de ter um elemento novo aqui. E eu acho que isso para qualquer situação. Um novo elemento transforma o que já existe em algo novo. Se eu já tenho a minha função, mas tem outras pessoas fazendo as funções que são próximas a mim, que são diferentes do que eu estou acostumado, a minha maneira de pensar vai se modificar. E a gente está falando aqui só sobre diálogo, imagina sobre futebol. Então, no momento em que a gente tem um Alan Patrick, um Wanderson, sei lá, qualquer outro jogador que a gente queira falar, que já estava aqui, se a gente começa a modificar as peças que estão na volta deles, eles também vão ter que se adaptar a como essas peças respondem ao que for pedido taticamente pelo Eduardo Coudet. Então, eu acho que isso não seja uma equação tão simples de dizer o cara já estava aqui, ele precisa continuar entrosado, porque o entrosamento ele depende de todos os fatores, inclusive de quem já estava. Mas, de qualquer maneira, eu concordo contigo que a gente precisa de mais soluções a partir do momento em que o outro time entende
a maneira com
que a gente joga. Isso não tem dúvida nenhuma. E isso não teria nem contrapartida da minha parte. Porque se o Inter tem normalmente o seu setor de meio bloqueado, parece que nada mais acontece. Mas também a gente precisa falar da queda técnica de alguns jogadores. Por exemplo, ontem a gente não teve Arangues ali naquele início de
meio campo,
naquela abertura de meio campo que a gente está acostumado. Mas o Arangues estava muito mal, foi muito mal nas 2 partidas. E não pareceu só problema tático, pareceu problema técnico. Quando a gente fala de repertório, a gente precisa ter um entendimento de 2 coisas. O que é repertório tático e o que é repertório técnico. E aos jogadores de meio de campo do Inter não parece estar faltando somente repertório tático.
Não. Tem um detalhe também, né? Já que citou, o Belgrano também tinha problemas. O Belgrano já é um time fraquíssimo. Ele não tinha seu melhor jogador, o Sanches, né? Que passou por uma cirurgia. Perdeu o Luco, que é o segundo melhor, aos 5 do primeiro tempo. E o Passerini, que era o centroavante, saiu com uma lesão no começo com o tempo.
Mas
então,
eu não citei...
também há problemas ali do outro lado.
Mas
né?
Eu não citei a falta do Arangues como um problema. Eu citei a falta
a queda
do Arangues
técnica, né?
Como
pra exemplificar
mais
que
um
houve
fatores
uma...
de queda técnica.
Não,
pra
mas eu
estou
dizendo que Aí também falta um entrosamento, porque eles estão perdendo as peças deles que já são raras, que já não são muito qualificadas como são as do Inter.
E tem um lance.
Tudo bem. Eu acho que as coisas elas não se equiparam dessa maneira, mas.
Acho que.
A gente precisa seguir.
Na leitura também do Luca, é que a queda técnica dos jogadores, às vezes, por si só é uma questão individual do atleta, e às vezes até é uma questão coletiva. Não sei se exatamente. Não é assim, a formação do Coudet não funciona, longe disso, porque vinha funcionando até agora, mas algum desencaixe ali houve, porque me parece que assim, quando tem uma queda técnica de mais de um, a gente está falando do Alan Patrick, que nesses jogos especificamente, né, não foi muito bem, o Wanderson deu uma apagada e ele estava muito bem esse ano, o Maurício talvez aí tenha uma explicação mais individual, que talvez tenha sentido ali o fato de ter sido expulso, de ter tido talvez uma responsabilidade maior naquele contexto da eliminação ali e tal, uma cobrança, pode ter sentido esse contexto, enfim, né, e não ser só uma questão ali de mecânica e tal, dele cair. Mas, enfim, acho que quando mais de um ali tem uma queda, enfim, técnica de mais de um jogador até do mesmo setor, talvez haja algum desencaixe que aconteceu. E é difícil dizer qual, porque não é só a plataforma tática. Porque o Coudet não muda essa plataforma tática, né? Ele mantém ali. Mas algum movimento que pode ter deixado de acontecer, alguma orientação, enfim. Porque a plataforma é a do Coudet e é a que estava dando certo ali até, sei lá, 3 jogos atrás. A gente estava dizendo aqui que o Inter estava jogando um futebol muito próximo do melhor do país. Né? Com razão. Não, né? Zero questionamento. Então, não é exatamente só o sistema tático. Alguma coisa ali. Houve uma quebra, não... Ou uma queda, enfim, que não precisa ser uma quebra de nada, mas só uma queda agora que é coletiva também. E aí, por isso que pode também ter um pouco mais de responsabilidade nesse ponto do Coudet, quando mais de um cara não está dando aquilo que já deu nesse ano, né? De questão técnica mesmo, né? Eu não sei, acho que aquele poder do Inter de reagir, não a resultado, não a placar, mas perdeu a bola... sair, de apertar, de segurar os caras mais lá em cima, eu acho que isso deu uma, assim, não se perdeu, mas deu uma diminuída, assim, acho que esse é um dos grandes méritos que o Coudet tem no trabalho dele, e acho que deu uma arrefecida, assim, nesses últimos jogos, justamente quando o Inter teve as principais dificuldades até de marcação, né, ele cita o jogo físico do Juventude, mas é uma dificuldade até de sair da marcação ali. E de quando o Juventude tem a bola, em bloco todo, quando o Belgrano tem a bola, em bloco todo e reagir a esse ponto. Enfim, acho que tem alguma questão coletiva aí para explicar também uma queda de jogadores que é técnica e que tu tem razão, Luca, tem acontecido. Alan Patrick, o Maurício, o Wanderson, todos esses, até o, como tu citou, o Arangue estava na engrenagem também, uma queda junto com os outros, sabe? Acho que são coisas que se conversam, sabe? Uma coisa da questão individual com essa, talvez, um pouco do coletivo aí do que o Coudet poderia fazer nesse contexto do Inter aí.
Todos os conjuntos, eles são feitos de individualidades, né? Mas, assim, ó, tática... É difícil entender, muitas vezes, o que tecnicamente está sendo afetado pelo tático e o que taticamente está sendo afetado pelo técnico. A gente precisaria entrar muito a fundo. Mas quando eu falo de repertório técnico, às vezes a gente está falando de passes de poucos metros que tu não via o jogador errando e ele começa a errar. Tá, ok. Antes não era assim que moldava, daí moldou diferente taticamente, o jogador se confundiu e errou. Não, cara, eu tô falando de... Tu não erra aquele tipo de passe. E, enfim, incomoda ver também, mas... Não coloco nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem que entrar num bom linear do que cada um tem de responsabilidade em cima desse bolo, que hoje não é um bolo bonito.
Até pensando no que o Luca falou de questão de passe e coisa, por exemplo, o Wanderson, às vezes o jogo tá complicado, a gente tem no Wanderson o principal cara de drible, né, do Inter, assim, de ir pra dentro de alguém, conseguir uma vantagem pessoal, isso aí abre, às vezes, defesas, né, aí é, às vezes, uma coisa do jogador mesmo, da decisão do cara em campo, assim, né, de conseguir ter uma vitória pessoal ali que pode abrir caminhos pra... Enfim, né?
Ele até tentou contra o Belgrano, mas não levou vantagem, né?
É esse
o lance. E ele parece mais nervoso nessas últimas partidas, né?
Ele teve uma discussão, né? Com, eu não sei, não me lembro agora o jogador do Belgrano, mas que dentro da área,
ele,
né?
Ele foi com a cabeça no cara. Ele
protagonizou
mais
um lance ali, mas...
Talvez tenha até relação com esse momento que o time caiu de produção, ele não tá rendendo.
Causa tanto. Uma ansiedade também.
É, e aí a gente entra num outro fator que a gente não pesou até então, mas com certeza tá na cabeça de todo mundo. Que se fala há muito tempo, que é o fator psicológico. Uhum. Mas eu não tô falando só sobre o fator psicológico da queda de agora. Que, óbvio, é uma queda muito dura. Porque muito se fala, né? De quanto não seria o estado popular, não faria parte da sabedoria do nosso povo se não fosse real. Quanto maior a altura, maior a queda. E se pompou muito o Inter, né? O Inter tava com pompas. O Inter não tava só na semifinal do Gauchão, porque... passou de fase. O Inter vinha com bons resultados. E o Inter vinha tendo no gauchão algumas partidas que a gente via que sobrava muito em relação aos seus adversários. O repertório do Inter ficava evidente. Coisa que a gente não viu em campeonatos dos anos anteriores. Então, realmente a galera tava achando que ia ganhar. Primeiro jogo do gauchão, e aí... acho que a gente chegou a comentar aqui no último podcast, eu acho que o Inter entrou de salto alto, inclusive. E isso, e volto a repetir aqui, porque isso é uma coisa que me incomoda muito. O que é necessário para um time entender que é um mínimo detalhe que pode fazer ruir? A gente não estaria falando de problemas desse empate se o Inter estivesse na final do Gauchão agora, em meias finais. Só que o Inter cavou o próprio contexto. Assim como o Robert Renan cavou o próprio contexto dele.
Cavou a própria... Não a cova, né? Mas cavou o próprio o contexto para ele ser criticado como foi, né? Ô, Tomás, a gente estava falando de alternativas, né? O que o Inter tem, por exemplo... Desculpem. O que o Inter tem, por exemplo, para mudar um pouquinho a característica do ataque, tá? Vamos pensar. Não era, no caso, lá no Belgrano, mas no elenco. Seria o Alari, que é hoje os... mas o Valencia, obviamente, ele tem um... Ele dá uma qualidade muito maior ao ataque hoje em dia, né? Isso é inegável. O Inter sentiu muito a falta do Valencia. Quero dizer que, tipo... o jogo tá difícil, a gente precisa de uma bola aérea, pegar o físico, a gente não consegue sair, vamos sair na bola longa pro Alário, ele sustenta e a gente pega a bola na segunda bola, atrás da linha dos caras. É o Alário e é só esse jogador que o Kudê já até, em alguma entrevista, fez menção que não tinha esses caras talvez mais físicos naquele momento do Gauchão pro Juventude ali. Mas o Alário tava fora, né? Acho que todo mundo tá voltando no Inter, né? O que tu pode nos relatar aí, só pra gente também botar essa pitada aqui no GE?
O Alário, ele até no treino de segunda, ele já tinha participado, né? Só que como justamente foi o primeiro, aí a comissão entendeu que ele precisava ficar mais em Porto Alegre para recuperar. Ele já participou, inclusive, da reapresentação na tarde dessa quarta-feira. E tá liberado, né? Vai estar à disposição pro jogo contra o Tomaiapo quarta-feira. O Valencia e o Arangues, que nós já citamos aqui algumas vezes, vão estar... Então, a expectativa é que eles comecem a treinar com um grupo até o fim da semana, né? O Valencia, se vocês lembrarem, sofreu a contusão no pé direito ainda no jogo de ida lá no Jacone, mas pela importância do jogo de volta, ele foi pro sacrifício, entrou no segundo tempo, na vaga do Bruno Henrique. O Arangues passou por um procedimento ocular, perdão. E se eles responderem bem durante os treinos, podem ficar à disposição, né? Vai depender mais deles do que da resposta que eles podem dar para o Kudê sentir confiança ou não.
Acho que O Arangues até vão segurar mais pelo contexto, por ter mais volante. Mas o Valencia, eu acho que assim que ele tiver minimamente condição... E aí é um achismo, né? Obviamente, eu não tô falando aqui que é informação. Vão colocar o cara no bolo pra jogar, né?
Com certeza. Eu queria perguntar pra vocês. A aspa, acho que do Magrão, né? Sobre o jogador físico que faltou, mais físico. Vocês concordam com isso?
Como diagnóstico pra eliminação do Gauchão, não. Eu acho que faltou o jogador naquele momento. O Inter realmente não tinha como opção um volante mais físico. Mas não acho que o Inter deixou de passar para a final do Gauchão por causa desse volante mais físico.
Eu entendo que não foi isso que tirou o Inter, né? Acho que faltou a melhor pontaria, né? Faltou acertar ali a construção. E o Inter, se quisesse botar um primeiro volante, ele tinha. Mas o Inter fez uma opção, né? Em prescindir do volante que o Inter tinha ali, já que ele entende que não era para ser o Arangues, né, que O Gabriel tá num grupo e o Inter abriu mão dele, né? E o Gabriel pode ser um jogador que protege ali um cão de guarda mesmo, mas o Inter entendia que não. Mas tá bom, então o Inter entende de uma outra forma e agora vê com o Thiago Maia e o Fernando, né? O Fernando até jogou de zagueiro e, na minha concepção, ele foi bem. E até por isso até que eu também discordava, porque o Fernando também não tem entrosamento e eu acho que as duas partidas que ele fez com o time do Inter, ele foi bem.
Uhum. É, assim, eu também concordo que para diagnóstico não serve, uhum. E não serve nem um pouco.
É que também ali, desculpa, Lucas, é só porque também ele tá querendo defender o grupo num momento de tensão que ele tá sendo confrontado.
Daí é o contexto ali da entrevista do Magrão pré-jogo com o Belgrano, né? Uhum. Só para dar o contexto do que o Luca colocou aqui. E até numa pergunta antes, o Lucas Collar fala, o diagnóstico, vocês têm o diagnóstico de porquê da eliminação, o que aconteceu, cita as cobranças, se não me engano. E aí o Magrão diz assim, não, isso aí foi internamente. A gente teve os diagnósticos, a gente debateu, definiu aqui e resolveu internamente. E daí numa pergunta seguinte, que agora eu não me lembro qual foi, e aí peço desculpas aí, mas aí ele fala do volante físico e diz, até para citar, para explicar para o Collar, essa foi um dos diagnósticos que a gente fez para essa derrota, para essa eliminação, enfim.
Não foi a do Jairo Vink?
É possível da marcação, da frouxidão da marcação.
Tipo assim, não, acho que nem Gabriel, se a gente tá falando de um jogador de imposição física, mas não concordo com o diagnóstico. Eu acho que Arangues e Bruno Henrique conseguem compensar a falta dessa imposição física. Mas, por exemplo, de imposição física antes do Fernando, ali no setor é Matheus Dias, né? O único.
É o Fernando, o Thiago Maia, que o Kudê entende que é um cara físico ali. Tá? Não, é...
não, mas que tava disponível.
Ah, disponível naquele dia. É isso. É.
Ou que... tem um Rômulo também, né? Que ele pode colocar ali na frente da área.
É, mas eu acho que o ponto da análise é que, assim, é um cara mais forte, um pouco mais alto.
O Rômulo tem 1,80m, por exemplo. Né? Ele já é um cara maior, né?
O Rômulo tem 1,80m?
Uhum. Bah, um pouco mais defensivo do que... É, mas ele não... Assim, ó. Se a gente tá falando de imposição física, acho que não entra Rômulo também, né?
É, eu acho que... E eu acho só que, tipo, o Inter não tomou gol porque faltou esse cara, não, sabe? Não sofreu por causa dessa posição ali.
Cara, vamos lá. Olha o que é o Juventude. Quais são os três últimos placares de jogos do Juventude? É isso aí, meu. É um jogo amarrado.
0-0, amarrou o jogo, físico.
É jogo amarrado. Só que assim, o Inter não soube sair dali. O Inter não tomou gol. Em alguns momentos, inclusive, o Juventude teve... Desculpa. O Inter tomou gol, mas o Inter não... Mas o Inter poderia ter tomado
o jogo de lá. Uhum.
Mas... Não, até antes do gol que o Inter sofre no Beira-Rio, se fala na bola parada.
É verdade.
Mas o primeiro tempo poderia ter sido 3-0 pro Juventude, foi complicado o primeiro tempo do Inter.
Só que lá no Alfredo Jaconi, o Juventude, por mais que ele tenha tido um pouco mais de controle do meio de campo, ele não conseguiu transformar isso também em grandes chances. E o Inter conseguiu ser eliminado para esse time.
Uhum.
Esse time que começou o Campeonato Gaúcho mal, que muitas vezes falaram, se continuar assim, figura muito tranquilamente nas possibilidades de rebaixar logo no início do Campeonato Brasileiro. O Juventude... Há pouco tempo atrás, inclusive, já se falou a possibilidade dele, em outros anos, de ele ser rebaixado no Campeonato Gaúcho, jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Juventude vem com dificuldades. E o Juventude entendeu isso. E aí a gente entra na noção de repertório. O Juventude entendeu muito bem como ele precisava jogar contra o Inter. No primeiro jogo. Na segunda partida, o Juventude também entendeu, mas não foi exatamente igual. O Juventude conseguiu fazer uma partida no Beira-Rio ainda melhor do que fez em casa. Talvez menos segura.
Uhum.
Mas eu acho que em termos do que a gente pode chamar de bom futebol, o Juventude deu passos mais largos ainda. E aí, cadê o repertório do Inter para responder
isso? A resposta disso, né?
Ou simplesmente a convicção no vestiário do Inter era, não, a gente vai ganhar isso em algum momento. Porque aí não me serve.
Tecnicamente, a gente é superior, nós vamos... Né,
nós somos
nós
superiores.
Passar por... Colocar isso em prática, né?
Taticamente, fisicamente, tecnicamente, mas cada jogo é um jogo. E precisa de um preparo para isso. Então, se o entendimento foi em algum momento vai acontecer, que às vezes é o que me parece, e aí termina de maneira trágica num pênalti que claramente vem com uma ideia de que a responsabilidade naquele momento não era das maiores
que se tinha, isso me incomoda, cara. E não tem como não levantar essas questões se é isso que a gente enxerga, se é isso que a gente observa.
E é curioso, tá? Porque a ideia, por exemplo, não era levantar o gauchão de novo, mas só para mostrar o quanto isso pesa no contexto agora com esse empate do Belgrano. Exatamente como ele se relaciona com o que a gente está falando aqui da estreia da Sul-Americana. Porque é isso, é a sequência que faz o peso. E a eliminação que gera essa necessidade de retomada, de recomeço, de resposta que não veio, como o Luca disse logo no primeiro jogo, né? E deixa uma coisa pendente ali para esse time do Inter, para esse próximo jogo da Sul-Americana contra o Real Tomayapo.
E é muito bom estar aqui na posição de torcedor, Dado, porque o ego do torcedor, ele fica ferido nesse momento. O torcedor, ele precisa de uma resposta, o torcedor precisa olhar para o time e ver que há uma indignação em cima do recente ocorrido. E não foi o que a gente viu em campo. A gente viu um Inter que, talvez, em alguns momentos, possa ter tido um bom lampejo de futebol, mas não foi um time que estava querendo mostrar... eu queria ver eu queria ver o pessoal suando sangue. Pô, a gente acabou de ser eliminado em casa por Juventude, nos pênaltis. Eu vou ter que lembrar isso, que o Robert Renan cavou um pênalti, que o goleiro estava caindo para um lado já, e o goleiro teve oportunidade de voltar, e ainda... O cara falando lá, não, o goleiro estudou, o goleiro tá caindo pro outro lado, cara. O goleiro tava caindo pro outro lado, só que foi tão ridículo e mal executado que o cara teve tempo de voltar. Foi isso que aconteceu. E esses caras não podem esquecer isso, porque a gente não esqueceu, a gente pensa nisso todo dia. A gente pensa nisso todo dia até então. Nesse empate contra o Belgrano, o contexto ele importa e é uma coisa muito, muito oportuna que vocês trazem da gente falar que a ideia não era retomar, mas que tá diretamente ligado ao contexto. É algo que, quando a gente brincou aqui de fazer projeção, acho que era com o Bruno ainda, que a gente brincou de fazer a projeção de quantos pontos o Inter ia fazer na fase de grupos. Eu falei que o Inter ia fazer uma vitória e um empate, o resto seria vitória. E aí o Ravasoli perguntou qual a partida que o Inter ia empatar. Eu falei, o Inter empata na estreia, contra o Belgrano lá. O Inter empata contra o Belgrano. Ele, fora em casa, eu falei, na estreia, o Inter empata. E o resto vence. E na época, no momento que eu dei essa opinião, o Inter ainda estava no
gauchão.
Então,
a expectativa era que fosse no meio das duas finais.
Exatamente. Com o calendário até um pouco mais cheio. Então, eu olhava para esse jogo com o Inter até poupando alguém, com o Inter mandando um time alternativo, quem sabe. E mesmo assim, com um bom futebol, conseguindo trazer... Um empate que seria minimamente satisfatório pra gente no contexto. Então, se eu tava pensando nisso no contexto lá, eu não posso ignorar o contexto agora. E outra, antes eu pensava nesse empate como um meio que um mal necessário, que depois a coisa engrenar. E esse empate acontece, eu poderia falar assim, é minha projeção, não, fica tranquilo, daqui a pouco vem as outras vitórias. Mas não é o que eu vejo. Esse empate, ele não é que ele me preocupa. Ele tá totalmente do script. Só que hoje o bom futebol do Inter não existe como existia. E aí, se tu me perguntar se eu gostaria de fazer uma nova projeção, eu digo que não, porque eu
acredita nas cinco vitórias, claro.
Eu vou me manter lá, né? Porque a brincadeira é essa. Mas já começa a acender um alerta. Não é mais tanta certeza quanto antes. Então, se eu via essas outras partidas com um olhar um pouco mais de o Inter vai conseguir fazer a sua obrigação... Hoje eu já tenho um pouco de dúvida, porque o Inter já demonstrou que perante as suas obrigações não é tão confiável quanto eu achava.
Acho que é interessante o que o Luca botou antes até, que às vezes o time passa uma mensagem não necessariamente com resultado, né? Mas se o Inter empatasse lá contra o Belgrano e mostrasse talvez uma... Não sei se é entrega a palavra correta, mas uma atitude diferente... Talvez já teria dado uma resposta anímica para a torcida que a torcida esperava. Como talvez não tenha se visto essa atitude de, por exemplo, dominar o adversário, de repente disputar mais fisicamente, que até talvez não seja uma característica tão grande do time ali, por exemplo. Mas enfim, de disputar mesmo, de brigar, talvez a resposta para a torcida já tivesse vindo, mesmo que o resultado fosse exatamente o mesmo, né? Então, enfim... só uma colocação do que o Luca colocou. Tomás, essa quarta-feira que gravamos a edição aqui do 294 GE Inter, Inter começou a semana de treinos, né? É a última que vai ter agora numa sequência de abril, né? porque começa a Sul-Americana e depois... começou a Sul-Americana, né? Mas depois do jogo com o Real Tomayapo, começa o Campeonato Brasileiro, e aí as primeiras semanas são de datas quarta e domingo, né?
Então e o grande sonho do Inter de 24,
na temporada, né? As 38 finais e o grande objetivo. Então é também o momento que o Coudet tem aí para... É o último tempinho que ele tem para ajustar essa situação também de time em campo, né, Thomas?
Se for pensar, né, dado bem ou mal, ele vai ter duas semanas, né?
Cheia, exatamente, entre esses dois jogos.
Para preparar, para olhar para o brasileiro, que é o que ele tanto sonha, né? Quer falar?
Não.
Não, mas exatamente, dado. Então, e ele conhece bem o grupo, as peças todas que ele queria estão aí, e estarão à disposição tanto para...
É, isso que eu ia dizer, agora para o Real Tomayapo, eu acho que vai ter o grupo basicamente
que,
todo na mão.
Na pior das coisas, por mais que o Valencia e o Arangues ainda sigam fora, ele já tem bastante peça. O Fernando, o Thiago Maia e o Borré ainda vão estar ainda mais habituados aos parceiros, né?
A Lário vai poder jogar com o Borré, por exemplo, se for o caso, né?
Enfim. Ou seja, o grupo que já é forte, ele encorpa ainda mais. E com todo o respeito ao Real Tomayapo, mas a lógica é que o Inter passe por cima, né? E recupere a moral para olhar para o brasileiro, para olhar para o Bahia.
Quer dizer, né? A gente tem respeito aqui, mas assim... questão de orçamento, nomes, o Inter tem meio que a obrigação de vencer e vencer bem o Real Tomayapo, tá? Embora, por exemplo, o The Strongs, que ganhou do Grêmio na estreia da Libertadores, perdeu por 2-0 para esse Real Tomayapo lá no campeonato local. Só para fazer uma equiparação aí de forças, ver o que a gente tem visto e, né, de expectativa, porque obviamente a gente não viu os últimos jogos do Real Tomayapo, né?
Com certeza não, né?
Nem os antes dos últimos.
nem os primeiros, então, não vimos, enfim, os últimos, né?
Sempre melhor ser sincero, nem os do meio. Mas para fazer uma questão de resultado e projeção. Ô, Luca, o que que...
que gênio.
Foi muito bem mesmo. Que tu espera de melhora específica, né, dessa semana aí? Porque a gente sabe que não vai pegar, não é 7 dias que vai fazer o time entrosar, não sei o que, tudo mais. Mas assim, algum ponto que tu espera ver já contra o Real Tomayapo, assim, desse período de treino, desculpa.
Não, o Inter tem que vencer com autoridade, né? É o mínimo que a gente espera. O Real Tomayapo, desculpa aos torcedores do Real Tomayapo, se eles estão tentando... descobrir um pouco mais do Inter através do podcast do GE Inter. De alguma forma, eu literalmente me sinto muito triste. Não, literalmente. Eu definitivamente me sinto muito triste e peço desculpas, mas eu não tenho o que dizer. O Inter tem que passar por cima do Real Tomayapo. Mas falando sobre o Brasileirão e o início do Brasileirão e esse termômetro, o Inter hoje ele vive um pouco do limbo, né? Porque esse empate na Copa Sul-Americana, a gente é obrigado a buscar o contexto no gauchão, porque justamente não tem um brasileiro que lá no meio da temporada, quando empata num jogo na Copa do Brasil, ou empata num jogo na Sul-Americana, ou tem um confronto que ganha, mas ganha estranho. Tem um jogo que o cara ganha estranho na Sul-Americana, na Copa do Brasil, tu tem a tua colocação no brasileiro como um termômetro. Não, é isso, mas tá em segundo no Brasileirão. Não, é isso, mas tá no G4. Não, é isso, mas tá brigando pelo título. Não, é isso, mas tá em primeiro. Pô, é líder. Não importa daí se perdeu a última, não. É porque daí o Brasileirão, ele é o campeonato
absorve
que mais...
Absorve o restante, claro.
Ele é o campeonato que a gente mais pode falar de contexto, porque é o contexto geral que te faz ser campeão, né? A primeira partida e a última realmente valem a mesma coisa. Mas nesse momento o Inter não tem nada para se apegar além...
O termômetro da temporada, sim.
O Inter não tem nada para se apegar além do jogo que acabou de passar, né? Porque é a fase de grupo, que é a primeira, e a eliminação recente. E a gente é obrigado a ficar voltando num jogo que é extremamente dolorido para o torcedor lembrar, a título de comparação, porque senão a gente não consegue fazer nosso trabalho aqui também, né? Não é a gente pegando no pé do Inter, não é a gente querendo ficar massacrando quem está do outro lado, porque isso não seria nem interessante para nenhum de nós, e principalmente para mim que estou aqui e sinto muito isso. Me dói ter que ficar falando, mas a gente tem que ficar falando. Porque é o termômetro que a gente tem, ainda que não regule exatamente a temperatura de como vai estar. Então, a partir ali da segunda ou terceira rodada do Brasileiro, que a gente já começa a ver quem está mais para cima, mais para baixo, embora não seja nada demais, a gente já viu aí time iniciar
largar
4 partidas vencendo e depois cair, e a gente já viu isso acontecer, mas a gente já começa a ter um outro contexto para começar a tratar futebol e esquecer Campeonato Gaúcho. Até lá a gente infelizmente vai ter que tomar esse jogo contra o Juventude no Beira-Rio, que culminou na eliminação do Inter como um título de comparação.
Já que a gente citou o brasileiro, só para contextualizar para o nosso ouvinte, né? Primeira rodada, Inter e Bahia no Beira-Rio, depois Inter e Palmeiras em São Paulo, Allianz Parque. Na verdade, não tem o estádio marcado ainda, mas imagino que seja o Allianz Parque. E depois, terceira rodada, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Inter. Ou seja, dois gramados sintéticos em sequência e um início, assim...
tortuoso.
Adversários fortes, o Bahia aí, bastante investimento, embora tenha... saído em desvantagem, né, na final do Campeonato Baiano lá pro Vitória, mas é um time cheio de investimentos aí para essa temporada.
Chama Samu.
Exatamente. O bom vídeo viral, né, cara? E o Palmeiras é sempre o Palmeiras de Abel Ferreira, né? E o Atlético Paranaense aí tem um adversário que não assusta tanto, mas é um bom adversário, mas é que o Tomás fez uma cara aqui, mas não assusta tanto. Acho que a dificuldade maior hoje, eu enxergo, ainda segue sendo o gramado e a adaptação do que tu encarar o Atlético Paranaense, assim, o time, sabe? Eu não, ok, o Tomás faz uma cara de que discorda, mas acho que o time é do Inter, o Inter tem até time acima do Atlético Paranaense, só que no contexto lá do gramado sintético aí é um pouco diferente. O Tomás, a gente vai ter matéria também no GE.globo sobre o ataque do Inter e as dificuldades, né? Só para dar um spoilerzinho.
Então, Dado, citamos aqui várias vezes, né, sobre a arrancada do Inter, os momentos que nos iludimos com o Inter, né?
E calma que o ano ainda tá no começo.
Não, vai, mas dar. Nem tô dizendo, nem quero deprimir o Luca, né? Mas...
não, tá tudo certo.
Mas vamos lá. O Inter tem 17 jogos no ano. Pega os primeiros 14 e sabe quantos gols o Inter fez?
Não.
28. A média de 2
por jogo. 2 por jogo.
Acho que é uma média...
É boa, é alta.
Alta mesmo, que quase todos os jogos sejam do gauchão, igual é uma
ainda
média,
assim, média
bem alta.
É
uma média que se impõe, né? Mas aí depois tu pega os últimos 3 e o Inter fez 1 gol, ou seja, despencou, né? Onde está a força do Inter que ele parecia ter? Vamos lá, o Valencia perde muito gol, e é um fato que ele perde muito gol, mas ele também cria, né?
Yeah.
E ele até, ele teve, ele tem responsabilidade no jogo do Giacone, porque ele perde 2 gols muito feitos, mas ele está sempre enchendo o saco da defesa do adversário, né? Você estava citando até, cara, ele vai buscar, ele às vezes busca a bola quase no meio do campo e vem trombando com, ele é muito forte, muito rápido, é muito difícil para o zagueiro roubar a bola dele, então ele consegue levar o time para frente, e mesmo que ele perca, ele vai botar o time para frente, e a bola, quando ele não tem, agora, ou tem que a bola chegar no Alário, ou tem que chegar no Borré, que agora está jogando, né, e esse estava sendo o problema do Inter.
Aí chegasse no ponto que até eu, como condutor aqui, confesso que o meu erro, porque a gente não citou a estreia como titular do Rafael Borré. Já tinha jogado ok contra o Nova Iguaçu, mas o jogo dele como titular, ainda talvez sem o melhor ritmo, né, Luca? Mas já deu para ver um pouco da qualidade dele, embora ele tenha ali desperdiçado as principais oportunidades do Inter, acho, estiveram nos pés e na cabeça também do Rafael Borré. Te agradou.
Opa!
Desculpa, amigos. Te agradou, Luca, a partida do Borré?
Ah, não, né?
pelos erros, né? Ok. Não, pesam mais os erros do que os acertos técnicos.
Tomás
morreu aqui, faleceu.
Não, pô, é que é simples, é que a equação é simples. Se ele tivesse colocado uma delas na caixinha, eu ia dizer que sim, se ele tivesse vencido, sim. Ele não construiu nada que fosse extremamente diferente ao ponto de ele se sobressair aos erros que o Inter teve como um todo. Então, não, porque também quando a bola chegou nele, ele não conseguiu colocar. Então, não, isso não significa que ele é um mau jogador, isso,
claro,
não significa que ele não serve.
Pontualmente ao jogo.
Nada,
né?
Nós estamos falando de um jogo específico. Se me agradou, não agradou, porque ele não conseguiu botar a bola na caixinha. Óbvio, aquela bola do... que o torcedor achou que ia ser gol, né, lá no começo
da
partida.
Aqui gol viralizou, vazio.
Com gol vazio. Que pegar aquela imagem parada é uma canalice, né?
Yeah.
Mas aquela lá nem tanto. Mas ele teve outra oportunidade. Que eu pensei, não, agora é com ele. Mas também foi uma só. não acho que ele tenha sido o grande culpado, não, até falar em culpa num empate fora de casa contra o nosso principal adversário. Tipo assim, ó, o Belgrano, ele tá na zona de rebaixamento, ele, do Campeonato Argentino, ele não tá mais,
mas ele ainda disputa, né? Ele goleou o último jogo antes do Inter, né?
Beleza, obrigado, Tomás. Ele pode estar numa situação difícil, mas ele continua sendo o time mais áspero do grupo depois do Inter. Então, ele sabe que ele tem possibilidades e oportunidades de se classificar.
Sim, ao segurar o Inter em casa, ele, em comparação com os outros, se o Inter, por exemplo, ganha dos outros dois fizer a lógica, ele já tem um ponto que, no confronto direto contra os outros, é novidade, pode dar a classificação.
E que ele pode, pelo menos, assim, hoje é muito, muito distante, né? Mas
o playoff, no caso, né?
Exatamente.
Se a gente tá falando de um Inter que vai classificar em primeiro lugar, que o Inter necessariamente precisa classificar em primeiro lugar, e o Belgrano vai se colocar nos playoffs, tipo, é outra coisa, né? É um ponto a mais, literalmente, né? A comemorar. Mas é o empate contra o Belgrano. Vou tentar repetitivo contra o time que é mais áspero do grupo. Lá, 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 lá. Enfim. É meio cansativo, né, gente? Às vezes é meio cansativo falar do Inter, porque até quando o enredo é diferente, os problemas parecem ser os mesmos de antes.
Repetir.
Tipo, quando a gente começa a falar dos problemas do Inter, é outra tática, é outro jeito de jogar, os jogadores são os mesmos, mas o problema é sempre muito parecido, né, velho? E aí, quando começa a entrar nessas bad que a gente entra aí, é sempre muito parecido. E, pô, o Tomás é um companheiro de podcast que eu tenho desde 2021. Quando eu entrei, Tomás já fazia. Não sei há quanto tempo, mas quando eu comecei a fazer o podcast do Inter, a gente não estava nem no podcast 100 ainda. Estamos chegando em 300 já. A gente já sentou mais de 100 vezes para conversar. Então, enfim, a gente passou...
Uma boa conta essa para fazer, realmente.
A gente passou por outros companheiros aqui onde tu tá, né, Dado?
Sim.
O nosso companheiro mais fixo agora é Bruno Ravasoli, que normalmente a gente faz, mas outras pessoas já estiveram antes de Bruno Ravasoli estar conduzindo, né, fazendo a ancoragem do podcast. Mas tem horas que eu olho pro Tomás e parece que eu tô tendo um déjà vu, entendeu?
Vocês já travaram esse duelo de inúmeras vezes?
Não, e às vezes concordando mais, às vezes discordando mais, às vezes mais irritado, às vezes mais apático, às vezes sem esperança, às vezes empolgado com um filete de esperança que apareceu, porque tu não tem nada e aí daqui
qualquer
a pouco
aparece
alguma coisinha boa. Porque vamos supor, ontem sai um gol no escanteio aos 44 do segundo tempo. Ah, pô, o Inter sofreu, mas no final...
Muda o discurso, obviamente.
Conseguiu, ali tava difícil. Pô, cara, querendo ou não, é muito resultado também, né?
O próprio gol do Borré, se for pensar, tem a bola que você citou ali no começo do jogo, que... Eu achei que a bola ia entrar. Você citou só as outras... Eu achei que a bola ia entrar. Aí tem a arrancada que ele dá, que ele invade a área, e aí chuta em cima do Tico. Mas o último lance... Não o último lance, mas... Agora eu não vou lembrar, mas era 40-42 ali, que o Wesley cruza da esquerda pra ele e ele dá o cabeceio. Se ele faz ali, nós discutiríamos outras coisas. Nós discutiríamos que, ó, o Borré no primeiro jogo...
Já definiu, já deu a resposta.
Já guardou. Teve três, mas aí, ó, numa delas ele já guardou e já deu a primeira vitória pro Inter. Ou seja, a discussão se altera.
Sem dúvida muda.
Mas essa que tu traz agora me lembra de trazer duas pautas positivas. O Wesley entrou muito bem no jogo, ele fez o salseiro que a gente esperava que ele fizesse. O Wanderson tava diferente do Wanderson que a gente está acostumado. O Wanderson não conseguiu protagonizar as vitórias pessoais que a gente costuma ver ele. Consequentemente, ali no 1-1, pelo lado esquerdo de ataque do Inter, a gente não teve tanto repertório, não teve oportunidade por ali. Então, quando o Wesley entrou, ele conseguiu ser o substituto que a gente espera, porque quando o Wanderson cansar ou quando o Wanderson não estiver conseguindo fazer o seu trabalho da melhor maneira, a gente vai ter o Wesley ali. Não sei se ele vai sempre conseguir fazer, mas ontem ele conseguiu...
Conseguiu ser um ganho?
Ele conseguiu ser um diferencial, né? Ele desequilibrou um pouco ali e poderia ter surgido o gol a partir da jogada dele. E Gustavo Prado. Gustavo Prado, pra mim, hoje... Na figura de um guri da base, que surge a partir de um bom momento, porque realmente é bem mais fácil tu lançar um jovem num momento bom, né? Ele é uma notícia a ficar feliz, o torcedor, né? E em alguns momentos eu senti ele bem frio na partida. E quando eu falo frio, eu não tô falando de quando o jogador tá sem ritmo. Eu tô falando frio mentalmente. Eu não tô falando de corpo, eu tô falando de mente.
Ele deu uma bela bola pro Bustos, né?
É. E aí, nas últimas partidas, queda de rendimento de Fabrício Bustos. Acho que isso me salta aos olhos. Principalmente no aproveitamento dos cruzamentos. E eu não falo só da bola que acaba indo na cabeça ou não, mas das bolas
que... Não, mas que entra na área, que,
é...
tipo, que alguém poderia conseguir finalizar. Né? Não necessariamente alguém finalizou, mas aquela que passa da marcação e poderia ser utilizada.
Umas que estão indo pro bico da área e acabam a zaga cortando por baixo, ou que acaba passando por cima de todo mundo... Tá, será que o Inter taticamente desaprendeu a fazer isso? Será que os times já entenderam que a vitória pessoal do meio de campo do Inter reflete numa bola em profundidade pro lado direito, pro Bustos, e aí ele tá mais espetado, ele não consegue chegar? A gente tem que dar uma analisada em tudo isso. São bons pontos de observação pra gente ter pras próximas partidas e a gente conseguir entregar um pouco mais de soluções. Tipo, soluções em relação ao que a gente pode falar pros torcedores, né? E não pra comissão técnica. Porque
eles têm que saber
isso há muito tempo. Mas são bons pontos de observação. Será que, ao perder o controle de meio de campo do Inter, essa bola acaba chegando um pouco mais espetada em profundidade na direita, onde normalmente os times sabem que o Inter vai desafogar a bola e o Bustos está sem tanto espaço para cruzar? Ou será que, tecnicamente, o Bustos está falhando? Bom, vamos começar a prestar atenção em como o Bustos chega para fazer esse cruzamento. Se antes era um pouco mais inteiro e agora não. E se realmente essa bola está chegando espetada ou está chegando leve e ele que se complica.
São reflexões do Inter, o Tomás, acho que a gente vai ver em breve aí a dupla, enfim, Valência e Borré atuar juntos. Eu acho que no Real Tomaiapo isso já vai acontecer. E a gente está fechando o nosso GE Inter 294, amigos. Agradeço, Luca, a tua presença aqui. É sempre uma maravilha te receber na redação.
Ah, coisa boa. O Tomás me chama aí de deputado, né? Eu chego aí protagonizando sorrisos, abraços e felicitações. Até nos dias mais tristes. A gente não vai fazer palpitão? Ou a gente tem mais um antes?
Vai, já dá o teu.
Já vem no teu, então. Vamos lá.
É Inter e Real Tomaiapo.
Real Tomaiapo.
0-0. Cadê? Inter 3-0.
Tomás Ramos, obrigado. Seguimos aí na cobertura diária, na convivência diária.
Valeu, Dado. Um abraço a você, ao Luca, a todos que nos acompanham. Vamos ver o que o Cudê consegue aprontar em mais uma semana de trabalho, né?
Vem com o palpite.
8-0 pro Inter.
Que isso! Eu ia botar 4-0, vou botar 4-0 e achei que estava sendo ousado. Veio o Tomás Ramos. Vamos, esse vai ficar anotado aqui na parede do estúdio pra gente ver.
Eu repito, 8-0 pro Inter.
Difícil. A nossa plateia está rindo horrores.
Gostou. Eu gostei também da colocação, gostei da ousadia. Valeu, Tomás, valeu, Luca. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você, torcedor colorado, torcedora colorada que nos acompanhou aqui. Você pode nos encontrar em ge.globo/geinter, mas também em tocadores de áudio aí, Spotify, Apple Podcasts, enfim. Estamos por todas as partes, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.